Bom dia, agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Cabo Verde, 10 horas da manhã em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas em destaque nesta edição.
Para onde foi a comida que tinha sido enviada para prever o apoio às populações afetadas pela tempestade Chalane e pelo ciclone Louise? É a resposta por conhecer em Moçambique. Moçambique, onde vários elementos do Conselho de Ministros estão a visitar as províncias mais afetadas. Aí está também o pedido da Alta Comissária para a Covid-19 na Guiné-Bissau. Por favor, previnam-se, porque o quadro da epidemia no país pode alterar-se muito rapidamente.
Toda a informação já a seguir. A assinatura deste jornal pertence à jornalista Paula Borges.
O impacto da Covid-19 em África reverte progressos das últimas décadas. São contas feitas pelo Departamento das Nações Unidas para os Assuntos Económicos e Sociais. O continente atravessa, como outros, uma crise económica sem precedentes, com grandes consequências a longo prazo. Já lá voltamos. Vamos primeiro a Moçambique, onde a polícia está a investigar o caso dos alimentos que desapareceram da sede do distrito de Inhassung, na Zambésia. Dias após a passagem do ciclone Louise, um grupo de elementos do governo viajou para as províncias para avaliar a situação pós-ciclone tropical Louise e as necessidades das populações afetadas. Manuela Rebelo é vice-ministra dos Transportes e Comunicações e lamenta as várias falhas que constatou na sede do distrito de Inhassung, na Zambésia.
Nós não podemos ter população a sofrer, não tem habitação, caíram-lhes as casas, não tem alimentação e temos a comida a apodrecer, está mal conservada, não sabem a quem deram, referem que deram às vítimas de incêndio, que são num número bastante reduzido, mas a maior parte da comida que tinha no armazém não está lá.
Parte significativa da comida desapareceu, confirma a secretária de Estado da província da Zambésia, Judite Musakula.
Neste momento, precisamos de perceber para onde é que foi a comida que nós fizemos o pré-posicionamento. Nós enviamos kits para a população. O distrito não fez a distribuição para nenhuma das nossas populações afetadas e no armazém não tem quase nada. Neste momento, mandamos e orientamos a nossa polícia para investigar e dar o devido tratamento a todo o pessoal envolvido neste processo.
A indignação de Judite Musakula, secretária de Estado da província da Zambésia. Em Sofala esteve o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, garantiu que o governo moçambicano vai criar condições para os mais castigados pelo ciclone.
Nós vamos continuar a trabalhar e estamos também apostados a que a população comece já a ter terrenos para poder produzir, que deixa de depender da ajuda alimentar. E saudamos o esforço das províncias, das quatro províncias, sobretudo Sofala, Zambésia e Manica, pelo trabalho que foi feito para que as vidas humanas fossem salvas.
E o primeiro-ministro deixa recomendações ao instituto que gere toda a resposta à catástrofe.
E nós temos que aproveitarmos esta boa vontade da população e capitalizarmos essa vontade da população de se localizar em zonas seguras. E verificamos também que, bom, as chuvas estão aí, as bacias do Pungwe e do Save merecem atenção, porque de fato as cheias podem ocorrer.
As autoridades moçambicanas continuam a fazer o levantamento dos estragos causados no último fim de semana pelo ciclone Louise nas províncias de Sofala, Manica e Zambésia e também no sul, Inhambane. Dados oficiais indicam que o Louise afetou 163 mil pessoas nas três províncias do centro, provocou pelo menos 18 feridos e 6 mortes na província de Sofala. O impacto da Covid-19 em África reverte progressos das últimas décadas. São contas feitas pelo Departamento das Nações Unidas para os assuntos económicos e sociais. O continente atravessa, como outros no planeta, uma crise económica sem precedentes, com grandes e graves consequências a longo prazo. Susana Lemos.
O Departamento das Nações Unidas para Assuntos Económicos e Sociais estima que, no ano passado, tenha havido um recuo de 3,4% no crescimento económico do continente africano. Para este ano, prevê um crescimento também de 3,4%, mas este não será suficiente para melhorar as condições de vida. Os danos causados com o recuo não são facilmente recuperáveis. No que toca às economias lusófonas, Angola, Cabo Verde e Moçambique, Helena Afonso, analista do Undesa, mostra-se apreensiva.
Nos três países é preocupante o piorar das condições socioeconómicas, com o aumento do desemprego, da pobreza e das desigualdades, e a instabilidade social e política que daí poderá vir.
A agência Lusa, a analista, explicou o que deve ser feito.
Em geral, é necessária uma subida grande dos níveis de crescimento económico, compensa o crescimento populacional, isto para permitir melhores condições de vida. E, neste sentido, há uma oportunidade agora para não perder os investimentos feitos devido à pandemia, por exemplo, relativos ao uso de novas tecnologias, investimentos em saúde pública, criminalização de trabalhadores antes informais, etc. E avançar para outros investimentos também, como sejam em educação e relativos à transição energética, que são importantes para um desenvolvimento sustentável.
Helena Afonso, analista do Departamento das Nações Unidas para Assuntos Económicos e Sociais, sobre os efeitos da pandemia nas economias dos países lusófonos do continente africano.
E as escolas da cidade de Bissau, devido a esta pandemia, estão encerradas por um período de 30 dias. É uma forma de tentar permitir um maior controlo na propagação do coronavírus e melhorar o combate à pandemia. Anúncio feito ontem em conferência de imprensa pela Alta Comissária para a Covid-19 no país, Magda Robalo, deixa claro que o quadro pode alterar-se muito rapidamente. É mesmo preciso tomar medidas para que isso não aconteça e antes que aconteça. A reportagem é da correspondente Fátima Tchumá Camará.
Magda Robalo explica as razões que motivaram o encerramento das escolas a nível da capital, Bissau.
A gente não fala que é que manda, não fecha as escolas, só na SAP.
Estão a questionar porque fechámos apenas as escolas do SAB e não nas regiões. Quando fomos ao Conselho de Ministros, tínhamos uma situação em que 7 escolas do SAB estavam afetadas: Santa Luzia, Belém, Cotum, Zona da Praça e Plaque. Há quem diga que é prematuro fechar as escolas. A prevenção não se faz no próprio dia, tem que ser antes. Se não for antes, não é prevenção, mas sim controlo.
Tal como a escala global, a Guiné-Bissau também registou nos últimos tempos aumento de casos positivos da Covid-19. Neste particular, Magda Robalo lamenta o comportamento de diferentes franjas da sociedade guineense que, segundo aquela responsável, não estão a contribuir positivamente para o combate à pandemia da Covid-19. No país.
Falta de cumprimento de medidas de prevenção e controlo em todos os níveis: governantes, ativistas, figuras públicas, formadores de opinião, pais e encarregados de educação.
Até o momento, a Guiné-Bissau registou 2.533 casos positivos de Covid-19. Deste número, 2.400 pessoas recuperaram da doença e 45 óbitos.
E é da análise destes números e da forma como a epidemia tem estado a evoluir no continente que o Alto Comissariado diz também que é preciso encerrar as escolas, a decisão tomada pelo governo, mas que não reúne consenso. Eric Sanié, presidente da Plataforma Nacional das Associações Académicas do Ensino Médio e Superior, considera que esta decisão de suspender as aulas em Bissau durante 30 30 dias é inadequada e inoportuna. Afirma que os estudantes vão tentar falar com o Ministro da Educação para lhe mostrar isso mesmo e pedir que a decisão seja reconsiderada. A Guiné-Bissau está em estado de calamidade decretado pelo Presidente da República. Umaru Sissoko Embaló vai vigorar durante 30 dias, ou seja, até 23 de fevereiro. Em Portugal, o vírus também soma e segue e diz o Presidente da Sociedade de Medicina Intensiva que é uma opção viável para aliviar a pressão nos hospitais portugueses a transferência de doentes para unidades no estrangeiro, depois da Ministra da Saúde ter aberto a porta a esta possibilidade. João Gouveia, entrevistado pela Rádio Pública, afirma que será bem-vinda qualquer ajuda para reduzir a sobrecarga nos internamentos. João Gouveia, que é também presidente da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional para a Covid-19, afirma que a situação nas unidades de cuidados intensivos é cada vez mais insustentável. Em São Tomé e Príncipe, a indignação dos passageiros que não conseguiram seguir a viagem, isto porque o voo da TAG, que une as capitais de São Tomé e Príncipe e de Angola, foi mais uma vez cancelado. Oscar Medeiros.
Mais de uma centena de passageiros com voo marcado nos dois sentidos ficaram em terra, sem qualquer explicação da companhia aérea angolana.
Eu cá vi para a TAG esta manhã, até estou ao lado da TAG no momento, e para saber o motivo do cancelamento, eles dizem que também estão inocentes, não têm nenhuma informação ainda que é para nos passar, e que nós, para nós poder esperar até na sexta-feira, que é para poder voltar aqui, daqui é que eles vão nos passar informação. Então, nós estamos aqui, com quem diz, sem nenhum paradeiro, sem o que fazer daqui para frente.
Os passageiros acusam a TAG de roubo e exigem que a companhia angolana assuma a responsabilidade dos transtornos provocados por esta situação.
Isso é brincar com os passageiros. Imagina só se fosse nós que chegamos atrasados em TAG. O voo aparece e você não aparece a tempo. Você paga a multa. Eles deveriam assumir nossa responsabilidade. Até parece que é uma burla. Isso é roubo. Isso é um autêntico roubo que está a fazer com os passageiros. Não sei, há 15 dias atrás, que vai vir o voo no dia 25, no sábado vem dizer às pessoas que o voo está cancelado. Isso é uma brincadeira, quem vai assumir essas despesas? Eles próprios estão a dizer que no sábado não está a fazer teste. Cá no sábado não está a fazer teste. É uma brincadeira, é uma forma de matar as coisas.
Depois de ter anunciado a retoma do voo semanal entre Luanda e São Tomé, após um longo período de interrupção, devido à pandemia da Covid-19, a TAG voltou a cancelar a ligação entre as duas capitais por tempo indeterminado e os passageiros dizem que até agora não foram informados sobre o motivo da decisão.
E pedem respostas, exigem que a companhia angolana assuma as responsabilidades por todos os transtornos provocados por esta situação. Terminamos com Cabo Verde. O ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, afirmou ontem que já foi escolhida a empresa para construir o terminal de cruzeiros em São Vicente e que o contrato vai ser assinado em breve, após aprovação dos financiadores. Em declarações aos jornalistas, na cidade da Praia, após uma visita ao embaixador de Portugal em Cabo Verde, o ministro cabo-verdiano informou que a empresa já foi selecionada, mas que só será anunciada após, estamos a citar, a não objeção dos financiadores do projeto.